muitas pessoas desacreditam, né?
Uhum.
E às vezes falam, ah, pai, não, você acha, mano, você não vai conseguir, né?
Sim.
Só que a gente, no caso eu, tenho que ter essa força e a crença em mim mesmo. Falei, então, é isso, posso errar, mas eu vou tentar.
Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso. O primeiro já tava rolando um papo muito gostoso aqui, adorei receber ele, energia animal, ele assim, elétrico, o sangue quente na veia. Antes de começar o nosso bate-papo, eu quero dar um anúncio do nosso patrocinador desse episódio, que é o Vendse, que tá lançando uma super novidade, um programa online chamado Tech Vendas, composto de 3 cursos, vendas e WhatsApp. Galera, todo mundo, para quem não usa o WhatsApp para vender, você tá deixando muito dinheiro na mesa. O Vendse está lançando isso junto com a inteligência artificial, né, produção? Para vender mais e melhor, scripts de vendas, ou seja, ferramentas práticas para você vender mais e melhor. Então clica na descrição do vídeo, no link na descrição do vídeo ou no QR Code aqui ao longo do episódio, que você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp oficial do Vendse e lá você vai receber mais informações. Bom, agora eu já quero já ir direto, engatar, porque ó, eu recebo ele que é pai da Olivia, do João e da Maria Letícia, empreendedor, curte uma motoca, veio de motoca aqui pra gravação, gosta de rock e de andar de skate. Ele é chefe, músico, acredita na multipluralidade, e a receita pra alcançar o sucesso pra esse cara é fazer a parada acontecer. Ele é jurado do Masterchef e para ele comida não pode ser um artigo de luxo. Muito legal essa frase dele. Ele é Henrique Fogaça, salve de palmas pro Henrique.
Aê! Fogaça! Obrigado, meu irmão, pela apresentação, obrigado pelo convite.
Obrigado, mestre.
Tamo junto.
Poxa, primeiro, cara, tô feliz de bater esse papo, porque, puta, cara, você tem um... Sabe, essa personalidade energética, gosta de contribuir, curte ajudar, sim, encontra a galera, aperta todo mundo, cumprimenta, olha no olho. Eu acho isso muito raiz, dá pra ver que é um cara que curte gente.
Sim, sim, eu gosto.
Você curte gente.
Contato com as pessoas, né, de sentir olho no olho, porque mão mole, tipo assim, você vai comentar o cara assim, puta, é foda, não é? Hã? Não, só fazendo um parênteses aqui. Olho no olho, né? Acho que a vida é assim, né? O contato com as pessoas é muito importante, né? Ter uma firmeza. Então, eu sempre fui assim, porque, cara, a forma que eu sou, acho que são valores de educação, da forma que eu fui criado, sim, né? De poder enfrentar o mundo, se relacionar com as pessoas.
Cara, mais ou menos por aí. Que animal isso. Eu tava falando pra você antes de começar o podcast, que ele parte a partir de um como das pessoas que sentam aqui, né? E o nosso como de hoje, eu tenho a função de representar a galera aqui.
Sim, da hora demais.
Cara, decifrar tua cabeça, né? Pegar, cara, como é que esse cara conseguiu transcender na profissão dele e virar um dos chefes mais conhecidos do país, referência fora, Portugal, Angola. Você sabe que a galera te curte pra caramba também, tudo que é canto. E a parada é, cara, como é que você fez isso?
Puta,
como,
cara,
como, bicho?
Eu sou uma pessoa inquieta.
Ah.
E como que eu fiz isso? Determinação, resiliência, vontade, amor pelo trabalho, dentro de tudo que eu faço, falando da gastronomia, entre outras coisas que eu faço, é ser real, né? Ser verdadeiro com a gente mesmo, né? E, meu, seguir em frente.
Você é intenso quando você faz uma parada?
Pra assim? Caralho. Muito, muito. Até demais.
E como que você administra isso?
Como que eu administro? É. Puta, hoje, né? Hoje eu tenho vários braços direitos.
Tá.
Né, eu tenho ideias, eu vou pra cima, falo, vai fazer acontecer, vai ser assim, assim, assado. E eu tenho pessoas pra poder, né? Porque sozinho eu não consigo.
Tá.
Eu posso ter milhares de ideias, que nem você. Você tá aqui, você faz um puta podcast... Tem uma galera aqui.
Tá.
Né? Então a gente precisa ter braços direitos para poder fazer a coisa andar, né? Para fazer a coisa acontecer. Então são pessoas que, de uma certa forma, tem que ter uma boa sinergia e tem que ser acelerado também. Nego muito devagar na minha equipe, não dura muito tempo.
Você sempre foi acelerado assim?
Sempre, velho.
Porque eu falo aqui porque eu me identifico.
Sim.
Deixa eu botar aqui. Eu me identifico.
Tá.
Eu me identifico com você.
Aham. Uhum.
E eu sempre protegi essa minha aceleração.
Uhum.
Às vezes as pessoas falam assim, Caio, calma, dá uma relaxada.
É.
Mas eu falo assim, cara, mas aceleração, intensidade, ajuda a fazer a parada
fazer acontecer. Lógico. As pessoas também me falam, às vezes minha mãe, filho, vai mais calmo, né? Calma, eu sei que você é assim, acelerado, mas às vezes para um pouco, pensa. A gente vai ficando mais maduro, né? Tendo maturidade. E eu não deixo de ser intenso, acelerado. Porém, hoje, A gente dá várias cabeçadas, né?
Sim.
É o que a gente faz, é o que nos faz crescer também. A gente fica mais cascudo e calejado. Mas hoje eu sou intenso, acelerado, mas eu paro um pouquinho para pensar em algumas Sim. situações. Vou fazer uma reunião, alguma coisa que vai fechar, alguma coisa importante. De bate pronto eu vou, já respondo tal, mas hoje eu tô aprendendo a...
Aquela sabedoria do... Às vezes
ouvir, depois parar, pensar o que, que é melhor eu fazer.
É isso.
É importante,
isso,
né?
Isso é muito louco, que é com quilometragem, não tem jeito, né, cara? Entender o pit stop.
Total.
Né? Entender, cara, deixa eu dar uma parada, deixa eu dar um pit stop. Mas eu falo isso porque... às vezes eu vejo gente na internet dando muito conselho pras pessoas...
Nossa senhora!
Que, cara, às vezes funciona na realidade que ele tá hoje, depois de grande, mas não foi isso que ele fez pra crescer, bicho.
Os coaches da internet.
Cara, eu falo isso aqui, porque a minha história, eu fui recrutado pra ser vendedor, tinha 18 anos de idade, sempre trabalhei com vendas, e bicho... Eu falei assim, não tem dia ruim que resista sem ligações.
Total, total.
Então, eu não posso dar um conselho diferente disso, tem equilíbrio. Eu não tive equilíbrio pra crescer.
Uhum, sim.
Eu não tive equilíbrio pra crescer. Eu não acredito nem em equilíbrio, eu acredito em acordos.
Aham.
Acho que você fez bons acordos com as pessoas que são importantes pra você, o equilíbrio mora aí.
Sim, total.
Mas eu não acredito que essa vida distribuidinha, essas 4 horinhas pra cada... Não dá,
aham.
Como você também foi se desequilibrando também para conseguir esse...
Total, total, cara. Até no começo, vai, falando da minha carreira como chefe de cozinha, né? Quando eu comecei, eu sempre gostei muito de comer, desde moleque, né? Fazia ovo frito lá em Ribeirão Preto, nasci em Piracicaba, morei um tempo em Ribeirão Preto.
Que animal,
velho. Vim para São Paulo e esse desequilíbrio, pode-se dizer, né? Quando Aí fiz faculdade de arquitetura pela metade, larguei mão. Aí fiz administração também, trabalhei em banco, trabalhei num monte de... Trabalhei em mercado Mundo Mix, trabalhei panfletando na rua, trabalhei em supermercado, trabalhei em imobiliária, trabalhei de office boy, trabalhei, em várias coisas. E era um pouco perdido, né? Na vida, não sabia exatamente o que eu... E daí, quando eu comecei a cozinhar, foi por uma necessidade. Eu trampava no banco. Ah. Já tinha mudado de Ribeirão Preto aqui para São Paulo. E aí, eu comi umas comidas congeladas. Minha mãe mandava uns ranguinhos congelados e tal. E aí, um belo dia, mano, antes de ir pro banco, falei, velho, quero comer um bife empanado da minha avó. Não é clichê, porque hoje muita gente fala, negócio da minha avó. Tá? Mas realmente foi, porque a gente fazia festa de final de ano Natal e Páscoa na casa da avó, que era em Águas de São Pedro. E minha avó fazia um bife empanado.
Sim.
Aí nesse dia eu tava meio na larica, eu falei, meu...
Era o sucesso da família, assim, o bife empanado.
Não, eu gostava, me veio aquele bife empanado da minha avó. Não, o sucesso da família era fazer um creme de pão, que é um pão amanhecido com leite, você cozinha com cebola, alho, presunto.
Puta,
uma receita old school pra caramba. E um roast beef que ela fazia. Mas tinha esse bife empanado. E aí, nesse dia, eu falei, mano, deu vontade de comer esse bife empanado. Aí eu liguei pra minha avó, ela era viva, né? Isso foi em 2000, mais ou menos.
2000. 5 anos antes de começar o sal.
2000, por aí.
Tá.
Não, uns 3, 4 anos antes. Eu acho que era 2001, 2002.
Tá.
Falei, vó, como é que a senhora faz aquele bife e tal? Falei, meu filho, você pega o bife, bate o bife, passa na farinha e frita. Eu desci, fui no supermercado, comprei o bife, o ovo e a farinha e não parei mais de cozinhar. Isso vai fazer quanto tempo?
Mas foi uma... Caraca, que maneiro. Foi uma eureka, assim. Ou você veio se apaixonando pelo tesão pela profissão, assim?
Não, fui, não. Depois desse dia, daí todo dia eu queria cozinhar. Tá. Porque é uma terapia, é gostoso.
É,
a cozinha, ela tem processo, começo, meio e fim.
É verdade.
Né? Desde a hora que fala, puta, vou fazer tal receita que você pega num livrinho. Aí você vai, compra o ingrediente, chega em casa, separa a panela, liga o fogão, tudo faz. Então você comprou, você preparou e no final você comeu, que é o mais gostoso, né? Então daí eu comecei a cozinhar direto. Na época eu tinha uns amigos meus, eu tinha uma banda de rock, eu sempre fui ligado. É o que eu falo, eu sou roqueiro antes de ser cozinheiro, né?
Sim.
Então minha raiz, meu DNA do rock...
Tem banda, oitão, né, bicho?
Tem oitão, é. E aí tinha a galera da banda, da tatuagem... E aí eu falei pros caras, pô, tô cozinhando, fazendo uns rangos em casa, o cara é mesmo, tal. Daí a gente fazia uma vaquinha e aí, semanalmente, 2, 3 vezes por semana, comprava ingrediente e eu cozinhava pra rapaziada, né? Mas aí todo dia eu tava fazendo isso em casa. E aí foi indo, 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 cara, cozinhando. Eu fazia jantares, na época eu fiquei... Tinha uma namorada, que depois eu casei, que é a mãe da Olivia e do João, uhum. meu filho. A irmã dela morava no prédio onde eu morava. Aí iam com as amigas toda terça-feira lá, acho que de 15 em 15 dias, pra se reunir lá, tomar vinho e tal. Daí eu fazia o rango, eu morava no oitavo, ela morava no quinto andar. Eu falei, eu posso fazer um jantar pra... Aliás, ela falou, Henrique, faz um jantar pra gente. Ela sabia que eu tava cozinhando, fazendo as coisas. Então daí comecei fazendo jantar de 15 em 15 dias. Cozinhava, descia tudo no elevador, servia no apartamento dela. Enfim, daí a coisa foi indo, indo. Eu trampava no banco, né? E daí começaram a aparecer as faculdades de gastronomia. E nessa época eu tava cozinhando intensamente, né? Assim, fazendo em casa, toda hora ligando, mãe, como é que faz o feijão? Como é que faz o arroz? Vó, não sei o quê e tal. Aí minha mãe falou, um dia ela me ligou, falou, Henrique, eu sou sua mãe, né? Você ficou 9 meses na minha barriga, tal, 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 eu te conheço muito bem. Por que é que você não vai fazer? Você começou a arquitetura, parou. Administração, você, né, não terminou a faculdade, tá trabalhando em banco. Ou você vai ser banqueiro ou bancário, não dá, né? Eu falei, sim, sim, mas e aí? Por que você não vai fazer a faculdade de gastronomia? Aí na hora isso me soou como uma ofensa. Falei, ah, mãe,
sério?
Faculdade de gastronomia, tá me tirando? Tipo assim, né?
Pô, trabalha no banco, pô.
É, não, eu falei, não, faculdade, tô cozinhando porque é gostoso comer. Ela falou essa vez. Eu falei, não, eu falei, que absurdo. Eu falei, ah, minha mãe, faculdade de gastronomia, tá doida? Aí passou 15 dias, eu continuando pedindo receita e tal, passou uns 15 dias... Falei, meu filho, eu vou falar de novo pra você. Né? Você não acabou a faculdade, você tá no banco. Eu não te vejo trabalhando no banco pro resto da vida. Você quer trabalhar o resto da sua vida no banco? Eu falei, não. Falei, por que você não vai ver essa faculdade? Eu falei, pô, de novo e tal. Só que daí nessa segunda conversa, falei, caralho, vamos ver, né? Pô, tô cozinhando direto aqui, tô gostando do que eu tô fazendo. E aí fui atrás, veio pra ver alguns cursos. E aí... Prestei vestibular, não entrei. Prestei uma, duas vezes, não entrei. Aí na terceira entrei, só que eu já tava cozinhando intensamente, né? Pros amigos, pá, fazendo as coisas. Levando coisa no banco, bolinho de cenoura, vendendo pros caras que eu ficava ali digitando, eu só cheque sem fundo. E ficava uma galera, assim, eu trabalhava no Secomp, que era a área só de devolução
você
de cheque.
Você vendia então pra galera ali, animal.
Levando as coisas lá e... Aí eu prestei uma faculdade e entrei, que era na FMU. Tinha tido a primeira turma, a minha foi a segunda turma. Aí entrei, comecei a fazer, trabalhando no banco. E depois de um tempo, um conhecido falou, meu, você está cozinhando? Se eu comprar a Kombi, você faz o rango da Kombi? Comida de rua sempre existiu, né?
Sim.
Mas aí teve a época do food truck, né? Que bombou e tal. Que a gente, eu até fiz parte da legalização do food truck na cidade de São Paulo, que a gente pode falar um pouco à frente. E aí ele falou, se eu comprar a Kombi, você faz o rango? Eu falei, demorou. Aí ele comprou a Kombi e eu comecei a preparar as coisas em casa. Comprei um freezer, eu tinha um carro, aí eu bati o carro, aí peguei uma moto... E comprei uma mesa de inox, um freezer, trabalhando no banco, e comecei a preparar as coisas da Kombi. Hambúrguer, carne louca, calabresa louca, tal, tal, tal. Enquanto isso, ele comprou a Kombi e foi customizando a Kombi. Chamava o Rei das Ruas, uma Kombi laranjinha, que era um hamburguinho com uma coroa na cabeça. E aí foi quando pôs essa Kombi na rua, ficava na Rua Augusta ali, eu trampando no banco. Eu ficava a madrugada inteira fazendo o rango da Kombi, né? E levava de manhã, 5, 6 horas da manhã, eu levava no isoporzão, abastecia a Kombi e ficava o moleque na chapa ali fazendo as coisas. E essa Kombi durou mais ou menos uns 6 meses. Ela se pagava, só que não dava lucro.
Uhum.
Aí o cara que tinha comprado a Kombi falou, ah, não tá dando lucro essa Kombi, não sei o quê. Então eu falei, então vamos parar aqui.
Mas essa Kombi te deu casca, né?
Deu casca, total.
Exato.
Total. Eu levava as coisas pro banco e tal. Aí a Kombi parou. Falei, o que eu vou fazer? Eu tinha uma grana que eu tinha... Eu já tinha saído do banco na época da Kombi. Daí eu pedi, fiz um acordo, saí do banco, que foi onde eu comprei as coisas e comecei a Kombi. Aí parou a Kombi, eu falei, o que eu vou fazer? Né? Tava acabando a faculdade, eu tava fazendo a faculdade, tinha saído do banco, eu tava na Kombi, tava meio um reboliço. E aí parou a Kombi, eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu saí pela rua com uma lancheira vendendo comida. Daí eu criei uma marca, que eu até tatuei aqui, tá vendo essa panela aqui flambando? Aqui?
Sim, tô.
Que é até hoje em dia o nome da minha empresa, que é Fogar. Eu chamo Henrique Aranha Fogaça.
Sim.
Aí eu peguei o fog do Fogaça e o ar do Aranha, criei Fogar e criei essa marquinha. Um amigo meu, tatuador, o Lucas, fez a frigideira flambando. Fiz uns adesivos e eu fiz alguns lanches e bolo. E aí eu saía batendo perna pelos jardins. Era época de... Você lembra quando você alugava o computador? Como é que chamava mesmo?
Lan House.
Lan House. Tinham várias Lan House na época.
Estamos ficando velho, hein? Estamos ficando velho.
Né? Lan House, a galera entrava, pagava um tanto e mexia no computador ali. E foi nessa época, aí eu saía com uma lancheirinha, com os lanches, e ia batendo perna em loja de conveniência em Lan House, oferecendo, né? Resiliência, porque meu, eu entrava nos lugares com a parada, o cara olhava e falava, então, eu tenho aqui um lanche para vender, um bolo, uma mousse de chocolate e tal. O cara olhava, muitos falaram não, muitos. Olhava e falava, mas esse cara é louco aí, né? Não quero. Alguns falaram sim e alguns falaram, beleza, põe aí, deixa em consignação. Então eu fiquei durante muito tempo fazendo isso, muito tempo, uns 2 a 3 meses, tá? E eu tava na faculdade finalizando, batendo perna pela rua, oferecendo o lanche. A Kombi já tinha sido uma boa experiência para mim. E aí, depois de 3 meses... eu parei de sair pela rua vendendo os lanches. E aí comecei a fazer estágio. Fiz estágio em 1, 2, 3 restaurantes. Aí trabalhei num restaurante no shopping em Iguatemi durante quase 1 ano. E aí, um belo dia, eu já estava aqui uns 3 anos nesse corre-corre, né? De Kombi, faculdade, sair do banco, pá. Um amigo meu me ligou numa segunda-feira bêbado, 1 e pouco da manhã, eu tava dormindo. E o velho, o Marcelo, me ligou, ô cabeça, meu apelido era cabeça lá em Ribeirão, tinha vários apelidos, né? Ele, ô cabeção, tô sabendo que você tá cozinhando aí, mano, não sei o quê. Ele tava bêbado, né? Tava numa festa. Tem uns caras aí, tem uma galeria aí, os caras querem abrir uma lanchonete lá dentro da galeria, né? Tô ligado, você tá fazendo essa parada de rango aí, te interessa? Falei, ô Marcelo, velho, amanhã eu te ligo, velho. Eu tava dormindo, né? Daí eu desliguei. E acordei tipo 6 horas da manhã. Falei, caralho, que o velho me ligou ontem de madrugada, mano, me acordou pra falar disso, tal, tal, tal. Daí já liguei pra ele. Daí eu que acordei ele, que ele tava bêbado de ressaca. Falei, aí, velho, que você me ligou ontem, atormentando, mano, qual que é? Daí ele falou, então, o pessoal tem uma galeria de arte, que é a Galeria Vermelho, que é lá no final da Paulista. Eles têm um espaço pequenininho, querem fazer uma cafeteria lá. Eu pensei em você, lembrei de você. Vi que você tá mexendo com comida e tal. E aí, na hora, eu falei, me passa o contato do cara, e eu fui lá. Cheguei lá 8 e pouco da manhã, falei com o dono da galeria, o Eduardo, sentei com ele na mesa, ele falou, ó, o espaço aqui, porra, era um espaço assim, mano, ó, pequenininho, cara, uma porta, sabe essas de rolo?
Sim, sim,
e era
sim.
Um acervo, tinha um monte de quadro, teia de aranha, tudo meio... Falou, ó, o espaço é aqui... Tem um pátio, falou aqui a galeria, a gente tá 1 ano aqui com a galeria, a gente quer fazer um... Tem uns lanchinhos pra galera da galeria aqui, um café, tal, tal, tal. Aí eu olhei, conversei um pouco com ele, falou, Eduardo, eu não tenho experiência, mas eu tenho muita vontade, muita determinação, né? Eu comecei a fazer a faculdade, tava vendendo comida na rua, tal, tal, tal. Olhei e falei, puta, gostaria. Ele apertou minha mão e falou, já vieram umas 4, 5 pessoas aqui, mas em você eu senti firmeza, que aí foi no começo da nossa conversa. O aperto de mão, olho no olho,
se vendeu,
papo reto.
Né? Se vendeu,
não,
né?
Não, mas eu tava total. De coração ali, falando, mano, não sei muito, mas eu posso fazer isso acontecer.
Animal.
E aí foi ali onde começou o Sal, pequenininho, era um espaço pequeno.
Já chamava Sal ali?
É, ali começou já com o nome de Sal, sim.
De onde você pegou sal? Porque é muito legal, puta, porque ele é simples.
Sal é um ingrediente simples, fundamental na cozinha.
Sem ele tudo fica sem graça.
Sal. Justamente, não é?
Muito bom.
A vida sem sal, não é? Mas o sal, ele é muito louco que você tem que saber dosar o sal, que o sal é meio perigoso, né?
É verdade.
Você vai numa salina, já me falaram que eu já passei por salinas também, mas se você ficar um tempo lá, você fica cego.
Sim.
Porque com o sol e tal, o reflexo vai comendo a córnea do olho e tal. E ali começou o sal pequenininho, em 2005, março de 2005, e eu comecei fazendo uns lanches. Como eu já tinha passado em alguns restaurantes, estava trabalhando no restaurante no shopping Iguatemi, minha cabeça já estava em fazer prato, né? Só que foi tudo muito rápido, assim, né? Porque eu estava na Kombi, vendendo comida na rua, fazendo estágio, finalizando... Põe no mudo aí. Finalizando a faculdade, eu não esperava, né?
Uhum.
Falei, pô, vou ficar trampando em restaurante. Quem sabe um dia eu possa ter um restaurante. Mas é, quando as coisas acontecem, eu fui e tal, começou... E aí pus uns lanches, ficou durante um mês esses lanches, já eram diferenciados os lanches, né? Porque minha cabecinha já tava meio na gastronomia, assim.
Tá.
Então eu criei algumas coisas diferentes. Na época tinha o wrap, você lembra do wrap?
Nossa, que coisa enrolava, enrolado. Assim, animal.
Então, é no mesmo negócio do Lan House.
Exato.
O wrap era uma novidade também. Exato. Então eu fiz um wrap, fiz alguns lanches e tal, e o pessoal da galeria consumindo. Só que ali eu ficava, mano, o dia todo ali e tal, falando com os lanches e tal. E aí, final de tarde, eu fechava a porta do meu botequinho do sal e pensava, né? Ficava pensando, viajando ali. Aí depois de um mês eu falei, puta, mãe.
E você pensava em quê? Tipo.
Ah, pensava.
Como que eu posso crescer? E você sempre tem essa tara? Como que é o próximo passo? Você sempre pensou no próximo passo?
Eu ficava pensando, puta, quando eu vou pôr um prato? Porque ficou um mês e pouco os lanches. Falei, puta, a galera tava gostando do lanche, mas eu queria pôr o prato. Falei, vou pôr o prato, vou pôr o prato. Aí nesse dia eu falei, puta, amanhã eu vou pôr um prato. Eu tinha açafrão, minha irmã morava fora, tinha trazido o açafrão pra mim. Falei, mano, amanhã eu vou pôr um prato de comida. Tal. Aí tinha uma mesa comunitária, que desde quando abriu o sol, eu pus uma mesa lá pra 10 pessoas e outras duas mesas pequenas. E aí eu falei, vou pôr um prato de comida. Nesse dia. Aí no outro dia eu pus o prato de comida, que foi um filé mignon com um risoto de safrão e uma salada. E eu pegava a lousa e eu escrevia na lousa tudo, era uma lousinha de
tipo vidro. Prato do dia.
Tinha
tipo
uma lousinha de bem old school mesmo, que era com o pincel atômico. Depois eu mudei e pus um vidro. Aí eu escrevia no vidro e apagava. E aí pus esse prato, eu pus uma entradinha e o prato e uma sobremesa, era o que tinha. E aí chegou um casal nesse dia. Eles olharam, sentaram na ponta da mesa lá. Ah, a gente quer esse prato, né? Só tinha esse prato. Aí eu servi. Aí eu servi o prato.
Olha o cardápio nessa
Olha
boxão.
O cardápio.
Esse, só animal.
E aí, eles pediram o prato, comeram. E aí depois não veio mais ninguém esse dia no restaurante, só veio aquele casal. Aí deu uma meia hora, ligaram, tinha o telefone lá do restaurante. Ligaram e falaram, aqui é do Guia da Folha de São Paulo, a gente queria fazer uma matéria com o espaço, né? Com o local aí, com o sal, com a cafeteria. Aí eu fiquei pensando, falaram, quem pode ser? Eu falei, ah, o casal, lógico, né? Só eram eles que tinham ido. Eu falei, pô, que legal. E aí saiu uma matéria no Guia da Folha, que é aquele o caderninho que tinha dentro do jornal.
Sim, sim.
Aí saiu uma matéria, eu tenho até hoje guardado um quadrinho que eu fiz com... salada, prato ali, e saiu essa matéria. E a partir daí começaram a vir atrás. Veio a revista Gula, na outra semana, porque saiu esse Guia da Folha, todo mundo via, né?
Sim.
O caderninho. Esse Guia aí, da meu, Folha. Puta movimento na semana, tal, bagulho louco, indo. Aí na outra semana, veio o pessoal da revista Gula, que não existe mais, a extinta Gula. Só que nessa semana... Eu sempre fui inquieto, né? Meu, depois que comecei a pôr prato, aí eu fiquei um psicopata louco.
De querer que fazer parada nova.
De parada nova, de fazer coisa. Eu ficava de madrugada, eu saía pra comprar ingredientes de madrugada. Você conhece ali o Mercado Municipal?
Sei.
Ali a Rua da Cantareira.
Sim.
Se você não sabe, ali a partir da meia-noite, é um puta movimento ali, é um tráfico total de legumes, verduras... hortaliças.
É o point.
É o point na madrugada. Porque chega no Ceasa, vai um tanto de caminhão pra lá, então ali fica o negócio da meia-noite até umas 4, 5 horas da manhã. E aí, mano, eu ia umas 3 vezes por semana, eu tava de madrugada lá, escolhendo o melhor ingrediente, pegava as caixas, tomava pancada de carroceiro, né? Que os caras ficavam de carrocinha, né? E aí eu fazia as compras ali. Chegava no sal 4 e pouco da manhã, 5 horas. Descia com as caixas. Levantava a porta, punha as caixas. Aí passava em uma feira. Sempre eu tinha o canal, sempre eu não estava tendo feira. Comprava lá 6 peixes, 4 pedaços de carne, 3 peitos de frango. Aí voltava umas 6 e pouco da manhã, isso eu já tava na função a madrugada toda, né? Aí eu sentava na minha mesinha, olhava o que eu tinha comprado de ingrediente, daí eu falava, puta, eu vou fazer um frango com espinafre e abóbora. Aqui, puta, fazer um risoto com peixe.
Você sempre testou muito.
Testei muito. Isso me deu asas para voar e não ter medo, né?
De errar.
De errar. Porque eu fazia ali, eu só ia ter no dia 4. E eu fazia de manhã, eu comia. Então, 6 e pouco da manhã, eu tava comendo os pratos. E aí eu punha na lousinha lá o que ia ter no dia. E eu fiquei fazendo isso. Puta, velho, quase 2 anos. Eu não sei de onde eu tirava tanta criatividade. Eu fiz umas coisas absurdas, né? Tipo, uma vez eu fiz um risoto de morango com filé mignon e wasabi. Sabe, que no meu paladar ficou bom, ok, mas meio sem pé nem cabeça. Porém, eu fui testando, testando, fiquei quase 2 anos fazendo isso. Muito.
Não, e enquanto você estava falando aqui, eu fui anotando para meio decodificar essa história, né? Porque tem muita parada incrível na história. Primeiro, você viu esse lance do cara dura.
Sim.
Esse lance de. Ó, com o como é que era?
Fogar, fogar.
Com fogar. Pô, tô vendendo lanche. Então, quantas pessoas que estão engessadas, bicho?
Muito,
Porque,
muito.
ai, puta, e se o outro não gostar? E se,
Sim.
puta, e se eu falhar? E aquela coisa. Cara dura, bicho. Se você não for cara dura, se você não
O
correr
não
atrás
a
disso.
gente já tem, né? É
Então.
aquela velha ditado.
Então, você foi um cara que, pum, essa fase do jogo você passou muito. Ah, muito legal a história que você falou que
E eu
quando.
sou cara duro até hoje.
Ih, animal, porque você tá
Quando eu
crescendo
sei
pra
que o bagulho
caramba.
é certo, pai tá aqui, eu vou.
Isso é
Entendeu?
animal. E a outra coisa, você falou, quando o cara te ligou falando do espaço na galeria.
Sim, do velho, Marcelo.
Cara, é aquela coisa. É melhor você estar preparado e não ter uma oportunidade do que ter oportunidade e amarelar na frente dela.
Sim, total.
Então você era um cara que, cara, deu medo, mas você falou, eu vou. Não sei, mas eu vou
Sim,
dar
eu
meu
vou
sangue.
ver. Sim,
Vou dar meu
total.
sangue. Então, preparado para oportunidade. O se vender. Quantas pessoas que pecam na hora de se vender, cara?
Que não
Sabe?
sabe. Sim. Tem vergonha, acha que.
As pessoas vão comprar você em primeiro lugar.
Sim, total.
Todo mundo compra a gente em primeiro lugar.
Sim.
Seja um chefe de cozinha, seja um arquiteto, um médico, um advogado. Você tem que se vender, bichão.
Sim.
Fazer diferente. Você falou uma parada pra cara, eu tava sempre incomodado em fazer diferente.
Sim.
Cara, por quê? Quantas pessoas que têm medo de errar, fica jogando ali no óbvio. Às vezes o
Sim.
cara tá num platô na carreira, porque às vezes faz uma coisa, às vezes pergunta, mas que você faz isso daqui? Aí fala, ah, porque na nossa indústria é assim que se faz.
Sim.
No nosso setor é assim que acontece. Ele não sabe nem explicar.
Sim. Ah, cara, eu sempre pensei fora da caixa, viu? Até hoje, nas coisas que eu faço, que eu crio, que eu quero fazer acontecer.
Você acha que a sua criatividade vem da onde? Do teste?
Eu acho que do teste e de vivência, velho. De vivência, de rua. De rua, de pessoas, de situações,
De ir pra
de
feira,
culturas. É,
de
legal.
viagem.
Mas eu acho que é de tudo, né? E se resumiu, de uma certa forma, na gastronomia, mas eu acho que é vivência em várias frentes
Tá.
de música, de skate, de esporte, de briga, de gangue, de cobra. Sei lá, cara, acho que é um aglomerado de coisas que te traz uma malandragem pra vida e você ser destemido, né?
É.
Porque eu passei por tantas coisas, situações, que eu falei, mano, tem que ir, ou eu vou, ou eu fico pra trás. Então, ser destemido também, né? Pra você poder arriscar e ser cara dura.
Teve alguém que no começo da sua carreira falou, pô, Afogás, você vai trabalhar com gastronomia, cara?
Tem.
Teve uns caras que encheram o teu saco, vai sair do
Tem. E
banco,
até
você é
hoje tem,
louco.
né? Às vezes em algumas coisas, meio, pensa direito, pô, você tá tão bem aqui.
Mas até, porque no começo deu um monte de gente ter
Meus
falado pra você?
pais.
É?
É, quando eu falei, meu, tem um espacinho aqui, pai, me ajuda aí, porque eu tinha a grana do carro lá, uma grana do banco e tal. Ele, não, meu filho, pô, você não acha que sua vida é meio doida, não sei o quê, você foi lá, não acabou a faculdade, tá no banco, agora vai sair, agora você quer abrir um negócio e tal, me deu uma... Desacreditou de mim, entendeu?
E
eu falei, não, eu falei, não, nem fudendo, né? Falei, vou fazer, e foi. Eu tinha um tanto, mas não, vou fazer acontecer. Tanto é que isso aqui, tá vendo aqui, é o fogão. Aqui é um fogão que eu fui atrás, eu fui comprar lá no extremo, Zona Leste, um ferro velho de...
Que foi teu primeiro fogão?
Foi o fogão, é.
Que louco,
tá teu tatu... primeiro fogão. E quem desenhou foi o Jean, que era um cara que a gente tinha uma banda, ele era o batera da banda nessa época, o Jean. E um dia já tinha aberto o Salzinho, né? Já tinha comprado isso aqui. E ele tava muito louco na cachaça lá dele, desenha, né? Dele pegou um caderno. Aí ficou desenhando, falou, mano, vou desenhar esse fogão. Aí desenhou, falei, é mesmo? Daí eu peguei o desenho e falei, mano, vou tatuar esse fogão. E tatuei. Então...
Quando você olha pra esse fogão, o que que vem na sua cabeça, assim, cara?
Puta, me vem essa história. Eu, meu, procurando em ferro velho de cozinha pra comprar bancada, comprar coisa usada. E eu comprei esse fogão aqui, que era com Maguila. O cara parecia o Maguila, um grandão. Eu fui achar lá quase divisa com São Mateus, cara, que é extremo Zona Leste. Mano, eu ficava rodando, porque eu tinha moto, eu ficava indo atrás das coisas. E eu achei esse ferro velho de cozinha. Lá no, né? Lá no extremo. E lá eu comprei uma geladeira, aquela de quatro portas de inox, esse fogão e mais algumas outras coisas. Então, voltando atrás, muitas pessoas desacreditam, né?
Uhum.
E às vezes falam, ah, pai, não, você acha, mano, você não vai conseguir, né?
Sim.
Só que a gente, no caso eu, tenho que ter essa força e a crença em mim mesmo. Falei que não, é isso. Posso errar, mas eu vou tentar. É melhor. Então, várias pessoas deram uma desacreditada em mim, até meu pai, né? Só que depois a coisa foi.
E é legal como você conseguiu colocar o teu estilo.
Sim.
Dentro da gastronomia, essência, né? Você, né, vai no sal, no Cidade de Jardim, o negócio tem uma caveira.
O caveirão bravo.
O caveirão com garfo e a faca ali.
Uhum.
Então você conseguiu mesmo, sabe, dentro de um setor que tem um negócio, puxa, é restaurante, um lugar cool, bacana, você, cara, meu caveirão aqui.
Sim, total.
Então, quantas pessoas que às vezes deixam o meio capar completamente a personalidade.
Uhum.
Eu acho que o seu diferencial é essa parada, né?
Sim, romper barreiras.
Romper barreiras.
E trazer, né, minha personalidade do que eu acredito, entendeu? Por exemplo, eu sou meio ovelha negra da família, né?
Sim.
Mas você vê como é que é muito louco, né? Hoje, na época, minha mãe é uma mulher toda, né? Minha mãe, meu pai, mas de boa também. Eu tenho mais jeitão do meu pai. Mas agora de tatuagem, por exemplo.
Quando você fez a primeira tatu?
Eu tinha 15 anos.
15 anos?
Eu fiz escondido com um cara de Cabo Frio, que foi, ele tinha um furgão, ele foi em Ribeirão Preto. E eu queria tatuar, tinha um tatuador lá de Ribeirão, tinha pedido meu pai, mas falou, nem fudendo, nunca, só ia fazer tatuagem e tal. Então eu sempre fui meio intransigente. Aí nesse dia a gente frequentava um lugar que chamava Deck Delícia. Ficava molecado, os caras de moto empinando, aquela coisa do interior. E aí parou esse furgão, todo tatu, não sei o que e tal. Eu já olhei e tal, não sei o que, fui lá, pô, você faz tatuagem? O cara era itinerante, tava rodando por aí, foda-se que eu era menor de idade, né? Falou, faço, tal, daí eu fiz aqui um escorpião. Fiz nesse dia, que foi um sábado à noite, e daí já na semana eu já fui no tatuador, lá de Ribeirão, que era o Rui. Falei, ó, Rui, já tem uma tatuagem aqui, ó, fazer. Daí eu já fiz aqui um dragãozinho, que eu até já cobri aqui, e uma flor aqui na perna. Então daí eu já tive três. Depois, na outra semana, meus pais descobriram. Aí minha mãe ficou louca da vida, né?
E você é um cara super família, né, cara?
Eu sou, sim.
Você é super família, né? Você vê que dentro da sua história, sua família... Você traz muito...
É o pilar, né, velho?
Você traz muito a sua família. Você tem uma puta relação maneira, filhos, sim, ali, né? Você tem uma história muito bonita, inclusive. E... Porque às vezes a gente olha e vê o cara do rebelde e tal, isso, mas é um doce com a família, né, cara?
Uhum. São bases, né? Eu acho que... A base de uma vida plena, boa, evolutiva e próspera é o amor.
Que legal.
Não é? Eu acho que esse é o sentimento principal e o pilar principal para a construção de uma vida digna, de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, né?
Sim.
Mas boa é o amor. E a gente tem que praticar. É difícil, né? Porque a gente vive num mundo competitivo, desigual, de raiva, de ódio, de muito ego, né? Que todo mundo, isso faz parte do ser humano.
Uhum.
Mas se a gente tenta o equilibrar, que a gente falou lá, né? Desequilibrar e tentar equilibrar sentimentos e valores da humanidade, né? Do nosso Criador, pode-se dizer. Uhum. Eu não sou religioso, não, mas eu acredito numa força maior, né?
Animal.
Do nosso Criador. E o que é o amor, né? É o amor. Então, se a gente se basear no amor como algo, uma amplitude geral, se você conseguir aplicar na sua vida, em todas as partes, na família, sua relação pessoal, no trabalho, com as pessoas, com o próximo, com tudo, eu acho que a gente tem uma vida mais plena, melhor e mais próspera, né?
Não, total. E até, principalmente, que a gente acaba, o nosso estilo de vida acaba contagiando quem tá ao nosso redor.
Sim.
Né, tem aquele lance, né? Your vibe attracts your tribe, né? Sua vibe atrai sua tribo.
Sim.
E como que você faz pra, pô, teu time, galera que trabalha no sal, de você passar as paradas que você acredita pra galera?
Uhum.
Você é aquele cara mais que puxa a fila da galera. Você...
Total, eu tenho esse lado meio de liderança, assim.
Por observação, eu já estive muito no sal ali. Ah. Principalmente passando na mesa da galera.
Sim.
E você é aquele cara que meio que a tua liderança vem do exemplo. Você uhum. vai lá e mostra pro cara como tem que fazer.
Sim, sim.
Então você faz questão disso sempre. Como que você toca o teu time lá?
Puta, cara, eu com exemplo, né? Com exemplo, mas como cresceu muito, é importante o diálogo, as reuniões, né? Falar. Tem que ter braços direitos. Então, o cara do salão, o outro fulano tal, o outro chefe na cozinha. Porque eu tô sempre muito... pra lá, pra cá, gravando Masterchef, viajando. Então tem que ter as pessoas que vão passar a ideologia e a forma de trabalho pros novos que chegam.
Sim.
Né? É com conversa e com exemplo.
É, né?
Acho que a vida é assim, né?
E é muito legal, cara. Toda vez que eu vou lá no sol, eu vejo você rodando ali
as mesas. Eu rodo todas as mesas, né?
Eu acho muito inspirador isso, sabia? Porque o lance parece que é quando aquela coisa do founder descer na operação, uhum. descer o que as pessoas acham que é a coisa mais simples e a mais valiosa, né?
Sim.
Aquele contato, cumprimento, você olha, pergunta, tava gostoso o prato?
Eu faço isso, cara. Antes de vir pra cá, eu tava lá, eu rodei todas as mesas. Isso é uma coisa que é natural minha, não tem... Fala, puta,
e você gosta de ouvir os clientes mesmo?
Vou lá no salão pra comer... Não.
E você gosta de ouvir a galera mesmo,
lógico.
Pra pegar insight. Você pega insight com isso?
Sim, total.
Hã?
Pega os mão mole, já aperta. E aí, tava bom o rango? Ah, cara, acho que faz parte da minha personalidade, do meu negócio, de como gerir o negócio e da minha, do jeito que eu sou.
Já pensou em desistir em algum momento dessa carreira de jogar tudo pra cima, assim, cara? Já teve um momento que você falou, puta que pariu, eu vou largar a gastronomia.
Não, largar a gastronomia não, mas tirar o pé, porque...
Já teve aquele momento que você respirou fundo e falou... Cara, tá
caralho,
difícil.
Mano, não, eu tô vivendo um momento, se eu vou te falar, agora, nesse começo de ano, que eu tô com muita coisa. Eu quero abraçar o mundo, vou tentando equilibrar as coisas, o que uhum. é prioridade, o que não é, mas a hora que eu vejo, eu tô tomado de coisa. É demanda de um monte de coisa. E eu não sou só cozinheiro, né?
Uhum.
Tem o negócio da banda, eu tenho Oitão, agora trabalhando com parte de festival. Enfim, é uma série de coisas, a hora que eu vejo, eu tô meio tomado o meu tempo e meio... E eu centralizo muito as coisas em mim, né, de uma certa forma. Tem os braços direitos, tem tudo.
Sim, mas tem muita coisa que tá...
Mas eu vejo que fica. Sim. E eu tô aprendendo a soltar também. Então, a hora que você subiu lá, que a gente se controlar, o que eu estava vendo naquele WhatsApp que eu preciso responder é delegar. Então, já tinha montado de 5, 6... Vai ter o fulano que é o diretor artístico, o diretor de produção, o cara que vai fazer toda a parte financeira... Estão pondo ali, que a gente está estruturando um evento de rock que vai ter, inclusive em agosto aqui em São Paulo, um evento super legal. E eu estou esses 2, 3 meses, a gente criando o conceito, toda a vibe do evento, que vai ser foda pra caralho, desculpa, mas vai ser da hora demais. Só que eu estou muito... Eu estava hoje de manhã falando com o meu sócio, falei, mano, eu estou sobrecarregado pra caralho. Porque eu estou abrindo um restaurante, estou com uma pá de coisa e tal... Isso tá, não que tá me tomando tempo, mas tá me deixando um pouco...
ansioso.
Falei, então vamos dar nome aos bois, né?
Legal.
Já tô até as pessoas, pegando as pessoas e agora, a hora que você subiu, eu tava
então,
vendo
um
isso.
Então, um dos seus jeitos nesses momentos difíceis, você, putz, você pede ajuda.
Tem que pedir ajuda, sim, sim.
Isso é importante, né? Porque,
muito.
Por que eu fiz essa pergunta? Porque, às vezes, tem muita gente que tá ouvindo a gente agora que tá nesse ponto.
Sim.
Ele tá aquele num momento difícil.
Sim.
E às vezes ele tá ouvindo um podcast e fala, cara, o que eu faço? Então, primeiro, pedir ajuda é sabedoria, não é demonstração de fraqueza.
É sabedoria.
É sabedoria. Sim, total. Cara. Ainda sim. Mais pra rapaziada. Rapaziada, sim. Tem mais desafio de pedir ajuda. Sim, porque acha sim. Que pedir ajuda é demonstração. Vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza.
Sim,
e
sim.
E é uma mentira,
não,
isso.
Não.
Né? É tipo aquele homem
então,
não chora.
Então, mas a pessoa vai. Então, mas depende da idade, da fase que a pessoa tá, ela vai querer concentrar tudo nela e achar que não. Se eu pedir ajuda, eu vou ser fraco, não. Mas é bom que ele incute um caminho, né, também.
Exato.
Porque a gente vai ficando mais velho, então. Eu também sempre pensei assim, né? Sempre assim, a gente quer controlar tudo. Fala, puta, não,
acho
deixa
que é
super
homem,
deixa,
né?
Que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço.
Acho que é invencível, né, cara?
Justamente. Então a maturidade vai trazendo isso pra gente. Fala, puta, não. É delegar, é pedir ajuda aqui, porque não dá, eu tenho um limite, né?
Sim. Isso é legal, né, cara? É impressionante como essa rodagem, essa quilometragem, sabedoria, né? Falam que há uma grande diferença do inteligente e do sábio, né? O inteligente sabe sair do buraco, o sábio sabe nem entrar.
Uhum.
Então há uma diferença
legal.
Da inteligência e da
sim.
Sabedoria, né? O inteligente
sim.
Sabe sair do buraco, o sábio fala assim, melhor não entrar.
Aham, uhum. Total, total.
Então, quando você vai ficando mais velho, você vai identificando os
ficando
buracos.
Ficando cascudo,
ali.
Né, mano?
Vai ficando cascudo.
Vai criando casca.
E o que te motiva, cara?
O que me motiva?
O que faz teu coração cantar, velho?
Puta, velho, são desafios.
É?
Desafios, é. Eu não gosto de ficar estagnado. Tipo, as coisas acontecendo, o restaurante tá legal. Cão velho agora, que é um bar que eu tenho também, um pub. Ficou parado um tempo, agora a gente tá crescendo com as franquias. Uhum. Eu gosto de estar sempre me desafiando com coisas novas ou até mesmo dentro do mesmo segmento, porém em atividade. Porque a hora que a gente para de pensar, nosso corpo padece, nossa mente para. E a gente pode ficar doente. Então a gente precisa deixar nossa mente nosso lar. Nossa mente tem que estar em atividade.
Caraca.
Constante.
Caraca.
Não é, mano?
Muito boa. Nossa mente nosso lar.
Nossa mente nosso lar.
A casa tem que estar sempre arrumada, né, cara?
Tem que estar sempre arrumada e ativa. Você vê, por exemplo, hoje em dia tem, né? Pessoas têm Parkinson, tem isso, tem aquilo. E você vai ver muitas pessoas, até de pessoas que eu conheço, falam, puta, meu pai, ele se aposentou lá atrás e aí ele não fez mais nada, ele ficou em casa assistindo televisão. Então a cabeça não funciona, não tem desafio, não quer trabalhar. E isso começa a atrair coisas ruins e gera uma doença.
Sim.
Enfim,
eu acredito,
né?
Eu acredito muito nisso. Eu acredito que progresso é um estilo de vida.
Sim.
Você querer uma vida de progresso é como se fosse o departamento atlético da cabeça.
Uhum.
É que nem, cara, você quer fazer academia a vida inteira pra cabeça?
Sim.
É uma vida de progresso, não é só de acumular as coisas.
Sim.
Mas, cara, de você se desafiar, de você evoluir.
Sim.
Por exemplo, as pessoas falam, cara, como que você se imagina com 90 anos, 80? Eu falo, não tenho a menor ideia do que eu vou estar fazendo.
Uhum.
Mas eu vou estar me desafiando, vou estar progredindo.
Legal.
Porque eu acho que o progresso é um estilo de vida.
Sim, total, total.
Não é?
Gostei disso. E é isso.
Progresso, não vou até os 60 eu vou me desafiar, depois lá vir abaixo.
Vou parar, tal, vou...
Eu acredito muito nisso, cara.
E isso vem de, por exemplo, meu pai, ele tá com 82 anos. E eu me espelho, de uma certa forma, muito no meu pai, que ele sempre foi muito correria de trampar. E hoje, ele tá com 82 anos e ele tá na ativa. Trampando, correndo atrás de coisas, que ele trabalha com usina de açúcar, faz, né, intermediação e tal. Meu, e ele tal, eu falo, pai, onde é que você tá? Tô indo pra Campo Grande, tô indo pra não sei o quê. Agora com 82 anos de idade.
Uhum.
Agora eu sinto que ele tá mais velhinho, pá. Mas ele sempre foi e sempre vai ser. Um cara muito ativo, inquieto, que tá trabalhando. Progresso. É importante isso, né?
Qual foi um dia inesquecível assim na sua vida?
Qual quê?
Um dia inesquecível na sua vida.
Um dia inesquecível?
É. Você fala, porra, esse dia foi foda. O que veio na sua cabeça?
Ah, cara, me veio... É muito engraçado, né? Me veio, primeiramente, o dia do nascimento da Olivia, da minha filha. Tem vários dias, né? São inesquecíveis e tal, mas a hora que você falou, eu peguei... A primeira coisa que me veio foi a Olivia. Olha que engraçado.
Como é que foi esse dia?
Foi um dia, minha primeira filha,
uhum,
né, de muita expectativa, tal, e ao mesmo tempo eu estava, porque a Olivia nasceu em 2008, tá? 2006 a Olivia nasceu, tá? O João nasceu em 2008, quando começou o oitão. Eu estava onde em 2006? Você lembra da abertura do Sal, foi em 2005?
Sim, sim.
Eu tava naquela loucura de pá, pá, de madrugada e tal. Brrr. Então eu estava muito intenso no trabalho e nasceu a Olivia. Então vê o tanto de sentimento, de coisa com o trabalho, com a filha vindo. Então, qual foi a pergunta que você fez?
O que você sentiu nesse dia?
Ah, cara, algo diferente, né? Algo bem único, né? Só para quem é pai sabe. Uma criança ali, um ser humaninho ali, vindo ali.
O que a paternidade te trouxe mais? Eu gosto porque eu tenho três filhos também, eu gosto de fazer essa pergunta pra galera.
Você tem três?
Tenho três. O que a paternidade te trouxe, assim?
Ah, me trouxe mais responsabilidade, mais, não é nem empatia, que eu sempre fui um cara empático, pode-se dizer, mas um cuidado a mais, assim, né, com a vida. Animal. As pessoas que dependem da gente, né? Um balde de água gelada, bom assim pra, né, puta, essa fase. E depois os filhos crescem também e vão embora também, né?
Sim.
Mas é... Então acho que isso trouxe essa...
É legal, né, essa pergunta, porque primeiro... Eu lembro a primeira vez que foi perguntado pra mim, cara, o que, que a paternidade te trouxe? Eu falo que ninguém tá preparado pra ser pai até você ser pai.
Sim.
Não tem, cara, você não tem... Ah, tô pronto pra ser pai. Você só vai sentir a paternidade na hora que você pegar. E na hora que eu peguei a minha filha, a Bela, foi minha primeira, né?
Uhum.
A Bela, minha Olivia, né?
Tá.
A minha primeira. Na hora que eu peguei minha filha assim, falei, bom, é nós, né?
Uhum, sim.
Eu e você, vambora, vamos fazer a parada acontecer. E é um amor que só vem crescendo, né? Muito louco, né? Ele é um amor muito divino, né? Com o filho, cara. É um amor que parece que naquele dia que nasce, uma coisa te pica no seu DNA, e seu DNA ele vai mudando assim, e conforme aquele ser vai crescendo dentro de você, vai evoluindo.
Total.
É uma coisa muito, muito louca.
Desculpa.
Uma pergunta. Que você tem alguma filosofia de vida? Tipo, algum mantra que você segue, ou a galera te assiste para no aeroporto e te pede, pô, Fogaça, me dá um conselho ali, você tem uma frase às vezes pra dar pra um cara, você tem às vezes uma parada que você sempre fala, que você acredita, é uma coisa que você bota na tua música sempre, que você
puta,
curte.
Cara, eu gosto muito do it yourself, né, faça você mesmo. Então às vezes quando as pessoas, eu até tenho uma marca de roupa que eu vou lançar em breve, é do it yourself, certo?
Muito bom, cara.
Eu, puta, uma coisa que tá sempre no meu, que tá no meu DNA. Vamos aí, mano. Não pode desistir, vai pra cima, pessoal. Puta, Fogaça, me dá uma dica aqui, cara, porque eu tô mudando de profissão, não sei o quê. Quero cozinhar, ouvir sua história e tal. Tô largando a advocacia, quero cozinhar. Mano, vai. Se organiza, se planeja e vá.
Você é muito, eu gosto muito, você é muito... Ai, caramba, fugiu a palavra. Pragmático.
Uhum.
Eu quero fazer, faz, cacete.
Faz.
Você
lógico.
É muito do...
Sim.
Então, por isso a pergunta é, o que que você abomina, velho? O que que te irrita? O que que te tira do sério?
Nego cuzão. Tem água aqui? Cadê a água, mano? Pega uma água pra mim. Nego cuzão no sentido disso, de não... Eu não gosto de estar com pessoas que... Obrigado. Que não tem atitude, assim, que é meio cozido, né? Você entende?
Muito bom.
É que o cuzão tem vários sentidos, né?
Qual que é o teu sentido?
De ser meio medroso, o cuzão de medroso.
Sim. Diz que vai fazer, não faz, amarelo na hora, não faz, não, o combinado.
Não, mas eu acho que não. Puta. Não, mas eu não fiz isso aqui ainda porque eu achei que... Mano...
Aquele cara que dá desculpa.
Sim.
Eu vítima.
Sim, total. Vitimismo.
Esse não suporta. Pra estar no seu...
Não é que eu não suporto. Eu procuro não fazer, compactuar em coisas que...
Total.
Esse cara não vai estar junto, né? Tipo... Numa equipe, vai, por exemplo.
Naturalmente, o cara vai ser expelido no meu ambiente,
vai,
né?
Vai. É. Tem que ter sangue no olho, né, mano? Comedido.
E o que, que é uma virtude que você admira em alguém? Quando você olha alguém, você fala... Pô, cara, eu admiro isso. O que você admira?
Eu acho que é a persistência, né? A inteligência, a sacada.
Você é um cara que valoriza muito raça, assim, garra? Quando
sim.
Você vê que seja um garçom que tá começando.
Total.
Que o cara é meio estabanado, mas o cara é raça.
Sim.
Você valoriza muito raça?
Eu valorizo.
Quanto você acha que na tua história o teu sucesso veio da... Porque todo mundo fala assim, ah, não adianta trabalho duro, tem que trabalhar inteligente. Eu concordo muito com isso, não,
sim,
bicho. Porque
sim, eu também
pra
não.
Trás, bicho, no meu, foi muito mais raça do que...
Total.
Foi muito uma raça.
Eu também.
Então, quanto você atribui raça à tua vitória do que, pô, um cara que tinha uma mão diferente, pô, o cara tinha um talento divino ali pra cozinhar? Quanto você acha que o teu sucesso veio de uma habilidade mais nata que tava ali dentro de você ou mais raça? Quanto você atribuiria nessa porcentagem aí?
Raça pra caralho. Raça e também esse paladar e gostar de comer. Porque as pessoas perguntam, ah, Fogás, quero virar cozinheiro. Qual é o primeiro passo? Eu falo, você gosta de comer? O primeiro passo é gostar de comer. Porque eu já trabalhou cozinheiro comigo que eu não gostava de comer. Aí criava uns pratos, mano, experimenta aí. Puta, cara, só que eu não... Chuchu não gosto. Ah, vai tomar no seu cu, mano. Que não gosta, velho. Mas você entende?
Muito bom.
Então tem que gostar de comer. Então, na minha... Tem o dom, porque pra mim acho que é uma coisa natural. As pessoas falam, não, mas porra, vai ser... Cozinha pra caralho, você tem um dom. Eu falo, não, mano, sei lá. Experimentar, eu gosto de comer, é paladar. Então, mas foi muito mais na raça.
É, mas o que você falou, assim, não, quando não tem um tesão pelo que faz,
não,
né?
Não vai.
Tem que ter esse tesão. Esse tesão é traduzido. Puta, teu chuchu não é a tua comida predileta, mas você aprende a apreciar o chuchu que você faz,
total,
velho.
Total, total. E eu fiz, com muitos ingredientes eu fiz isso.
Por exemplo, tem comida que você não come de jeito nenhum?
Ah, cara, eu acho que... Ah, dobradinha. Você gosta de dobradinha?
Não.
Então. Essa só, velho. Tipo, assim, é que tem muitas coisas pelo mundo, né?
Sim. Mas você experimenta tudo?
Experimento tudo. Até no Masterchef, né? Experimento. É. Teve uma prova lá de internos que fizeram uma dobradinha. E tava ok, dava pra comer, mas não é muito pra dar. Mas acho que só isso. Pensando aqui.
Tesão, raça. E se você tivesse... pode falar.
A dor é inevitável, sofrimento opcional. Eu acho que no crescimento não é base, não é regra, né? Mas eu acho que quando a gente... O que a gente falou no começo? Quando a gente toma mais porrada da vida, a gente fica mais forte.
Sim.
Que nem você tava falando, ah, o cara que vai na raça, ou o cara que... Pela inteligência e tal, tem também. Mas a gente é mais old school também, né? Então, eu acho que... Eu vejo a história das pessoas que são fodas, pode-se dizer, profissionalmente, como empreendedor ou com o que seja. Você vai buscar lá atrás a história, teve um corre brutal ali, teve uma...
Cara, eu não acredito que não tem como sem
não
o corre.
Tem, sim.
Não tem como sem o corre.
Sim.
É porque é muito louco, por exemplo... Eu não tinha, vai, eu comecei como vendedor, eu tinha de 17 para 18, nasci em 86, me ajuda aí, gente. Eu acho que eu fiz 18 em 2004.
Você nasceu em 86.
Em 86, foi 2003. Não tinha Instagram.
Uhum.
Então a galera não viu o meu corre brutal, assim.
Sim.
Aquele esforço, uhum. Assim, a galera não me viu pangaré.
Sim.
Né, você, por
agora
exemplo,
vê só você aqui, bro.
A galera segue o Fogaça hoje, porra, puta restaurante no Cidade Jardim, maravilhoso, aquele visu.
Sim.
Então a galera vê muito palco hoje. Mas não teve. Você não veio documentando a fase pangaré.
Sim, total.
Então, às vezes.
Tem muita gente que fala, às vezes, é o Fogaça no Masterchef, teve sorte, hein, mano? Hã? Né, aqueles pangaré de internet.
Qual que é o seu entendimento de sorte, assim? O que você acha que é sorte pra você?
Sorte, pra mim, é... Você tá
tipo,
na...
aquele casal era o casal da Guia mesmo? Aquele casal que...
Era a Juliana Bastos, que depois eu fui conhecer, que ela trabalhou muito tempo lá.
Por exemplo, você acha que foi sorte ela ter ido comer a... Antigo. É que eu tenho uma concepção que sorte... Até fui estudar um pouco do conceito de sorte, pra falar, cara, eu não gosto de desmerecer o favorecimento do criador. Né? Porque a gente tá aqui, mas existem os roteiristas, né?
Sim, sim.
Então, o cara lá de cima. Mas eu acredito que sorte, ele é quando um acaso encontra um preparado, assim, saca?
Uhum.
Tipo, bicho, você... lembra? O cara não te pediu pra você fazer prato.
Sim.
Ele te
sim.
pediu pra você servir um café.
Uhum.
Ele te chamou, ó, faz um cafezinho pra galera. Eu quero fazer um prato.
Uhum, uhum.
E você fez um prato.
Sim, sim.
E foi um casal comer o prato. Foi, pô,
no
que
dia
sorte.
Que eu pus...
No dia que você pôs o prato. Pô, alguém ia falar, pô, puta sorte que o cara teve, que o único casal que comeu era um casal influente ainda na economia. Mas, bicho, você fez a tua parte.
Sim.
Aquela coisa, dá o passo que deu, dá o chão.
Eu acho que é a intenção dentro do universo e da energia. Entendi. Não sei, né? Hoje a gente vai ficando um pouco mais... A intenção, né? De verdade, gerou a ocasião do cara ir naquele dia. Tem várias situações que acontecem, né? Que...
É porque assim, eu fico pensando quantos casais desse, vou fazer uma analogia, estão entrando numa loja, da mulher tem uma loja no shopping, tá entrando numa clínica médica, tá entrando no escritório de arquitetura, mas a pessoa tá comprometendo com a mão mole, não tem um prato gostoso.
Uh-huh.
E aí a pessoa tá indo embora, bicho.
Sim.
E a pessoa tá indo embora, ah, meu negócio não decola, teu prato é ruim, você não tá servindo, falta tesão, não olha no olho, sim, não se vê, cara dura. Sim. Então, você é o contrário, né? Quando a sorte bateu na tua janela... Tava preparado, né,
tava,
cara?
Tava preparado, sim. Sem saber muito, mas tava. Tamo aí, vamos aí.
Cara,
importante,
que animal.
É, ó, importante.
Família, cara dura, prepara pra oportunidade, se vender, fazer diferente, sem medo de errar.
Sim.
É, ou seja, momento desafio pede ajuda. E... Ou seja, reconhece o melhor, tesão, qualidade nos relacionamentos...
Uhum.
É, hoje, que é uma das poucas coisas que a ciência conseguiu cravar no estudo de felicidade, existe, né, a ciência tentando entender felicidade, a única coisa que a ciência conseguiu cravar é que a correlação da felicidade com a qualidade dos seus relacionamentos. Não conseguiram cravar que é grana, não conseguiram cravar que é o lugar que você nasceu, não conseguiram cravar. Agora, a qualidade do seu relacionamento conseguiram cravar que tem influência direta na felicidade.
Sim. E a qualidade vem do diálogo, do entendimento, de conhecer o outro, né? As pessoas. Porque falando de dinheiro, você vê quantos negros, milionário, bilionário, infeliz, que se mata, né?
Exato.
Que... Então, aquele ditado mesmo, dinheiro...
E a pergunta final, assim, como que você faz pra manter a sua, puta, tua energia, tua sanidade, assim, no, sabe, um pouco teu, sabe, teu eixo? Por mais que eu me deixe
Às
muito
vezes eu tô
ser...
descontrolado
Porque eu
total.
sou esse cara mais... Eu sou mais energético. Eu sou mais... Tum, então, eu tô sempre mais em movimento. Então, eu me identifiquei muito com você que hoje eu aprendi a saber que pausa não é desacelerar. Ao contrário. É pegar impulso de novo.
Total.
Então, eu aprendi isso.
É, eu preciso estar sempre atento a mim mesmo, porque às vezes eu sou... Não, meu... Por exemplo... Agora à noite, o que que eu vou fazer? Uma terapia com uma mulher nova para fazer um negócio, porque eu tô com esse excesso de coisa que eu tava organizando, o negócio do festival que eu te falei.
Animal, animal. Você tem um
E aí
personal
eu vou
trainer pra
fazer, eu
cabeça,
acho
né?
que o conhecimento é constante, né?
Legal.
Conhecimento, ajuda ali. Daí eu falei com a mulher,
Autoconhecimento, né?
autoconhecimento é fundamental se você vive no breu. Então a gente tem que se autoconhecer sempre, né? A gente é enigmático. E eu tava falando naquela hora que você subiu além desse negócio com essa mulher que indicaram tal, não sei o quê, marcar 9 horas da noite uma consulta online com ela. Não é
Animal.
uma terapeuta, ela faz uma outra parada lá que eu esqueci.
Mas
Mas eu vou
animal.
fazer.
Mas animal esse lifelong student, sabe? É um,
Sim,
cara, um eterno
aprendizado.
aluno, aprendizado constante. Animal. Cara, adorei o papo.
Importante, né? Pô,
Animal.
obrigado.
Passou rápido uma hora, hein? Que tiro, hein?
Ah,
Palmas pra esse cara,
tiro
palmas
de
pra
canhão!
ele, cara. Que tiro, porra de bomba.
Não, mas antes eu vou falar.
Que vai abrir segunda-feira.
Abri a porra do restaurante segunda-feira.
Cara, eu fiquei primeiro feliz demais. Eu
Obrigado,
curto
irmão.
sal,
Do
você sabe que eu já
caralho.
falei para você,
Sim,
e eu
obrigado.
não tô puxando o saco aqui porque você precisa, ao
É
contrário,
rangaria,
é
rangaria.
rangaria, você sabe que eu curto ir lá no Cidade Jardim, no sal, já falei
Sim.
meu prato predileto, palmitinho de entrada ali, se não
Bom,
tem,
gostoso.
não existe para mim, então eu curto pra caramba, eu sei que você tá abrindo um restaurante novo agora, né?
Tá,
Fala
então
pra galera.
rapidamente, vai ser hoje é o que, dia 19, 20?
Hoje é 20.
Dia 26 vai abrir o Sal, que vai ficar na rua Bela Sintra, 1958,
Animal.
passei pra Dani. A gente abriu o Sal em 2005, na rua Minas Gerais, e esse Sal, que foi onde começou tudo, está vindo para a Bela Sintra.
Ficou
Então,
legal?
avisar para as
Ficou legal a
pessoas.
casa? Ela
Tá
ficou.
bonito, daqui a pouco eu vou para lá. Tá em obra, né? Tá finalizando, né?
Só preparando para deixar a
Tum,
galera
para
ali.
começar. Bonito o restaurante. Legal.
Funcionamento todos os dias, de segunda.
Segunda a domingo. De segunda a segunda, aliás, né?
Exato.
Sim. Então, Quem estiver vendo aí, dia 26, inaugura o Sal. Obrigado pelo espaço. Vai lá conhecer Rua Bela Sintra, 1958.
Animal, vida longa.
Muito obrigado, meu mano. Prosperidade sempre.
Animal.
Conectado com o nosso Pai Celestial.
Ali, animal. É. E todo mundo que ouviu esse papo, primeiro, compartilha no grupo de WhatsApp de trabalho, de família, da galera do banco. Da galera, porque eu tenho certeza que vai pegar bons insights, papo divertido, gostoso.
Legal demais.
Uma personalidade. Você trouxe um arroz e feijão com a pimenta maravilhosa, que é o estilo dele. Eu espero que você tenha gostado. Quem tá vendo pelo YouTube, se inscreva no canal pra você não perder um só episódio. E se você tá ouvindo pela alguma plataforma de streaming, faz o seguinte agora. Antes de você fechar a plataforma, assim que você dar o pause aqui, eu terminar esse episódio, deixa as suas 5 estrelas na avaliação, porque você espalha esse podcast e você traz mais gente para essa comunidade do Como Você Fez Isso, que tá bombando. A gente tá muito feliz com tanto de feedback positivo que a gente tá recebendo, desde a qualidade do cenário, das entrevistas, da galera. Tá muito gostoso, eu fico muito feliz de trazer papos tão legais, inteligentes e divertidos para vocês. Boa semana, fica com Deus, Fogaça, de
obrigado
novo.
Obrigado mais uma vez.
Boa semana para nós.
Para nós,
com tudo. Junto. E até semana que vem. Tchau!